minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Azul, vermelha, preta, branca, verde, amarela, não importa a cor da camisa, aqui é o espaço de todas as torcidas, está no ar o 11 minutos. E a gente entra de sola e já anuncia aqui os nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife. E aí, Gesiel, o Sport já está na zona de rebaixamento?
Ainda não, tivemos...
Ainda não?
Ainda
não. Ou seja, ele vai entrar?
Não, não vai entrar. não teve ainda um espaço, né? Mas ontem tinha essa possibilidade, porque tinha um jogo da Chapecoense que acabou sendo, o Chapecoense com o Atlético Paranaense, que acabou sendo adiado, não houve teto para se pousar lá em Chapecó. E os outros times ajudaram. O Flamengo ganhou do Vitória, que se perdesse
você
o Vitória...
Você teve que torcer, né, pro Flamengo ontem.
Você sabe que nessa situação a gente não tem muita alternativa. Então a gente tem que fazer o que dá com o que tem.
Se apegar com o que tem, isso aí. Vamos que vamos. Bom, você que está no YouTube já percebeu que aqui à minha esquerda está uma figura aqui ilustre que há muito tempo não vinha no quadro 11 Minutos, está com uma camisa vermelha. Será por quê, hein? Vamos aqui perguntar. Quem está aqui é o Deraldo Goulart, da TV Senado, jornalista da TV Senado, e que gentilmente aqui atendeu ao nosso convite participar do 11 Minutos. Deraldo, bom dia para você, muito obrigado.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisiel, bom dia aos ouvintes da Rádio Senado, né? Uma alegria estar aqui de novo, conversando nesse espaço aí tão bacana e que o torcedor brasileiro tanto gosta.
E para que essa camisa vermelha, Deraldo? O que está acontecendo aí no futebol que você está com essa camisa vermelha?
Está aspirando a liderança, né, Adriano? Então, estamos ali, ó, atrás do São Paulo, beliscando aí essa liderança. Ainda não deu, mas pretendemos chegar lá.
Torcedor do Internacional, Deraldo, Deraldo Goulart. Deraldo, há 2 anos atrás você estava numa posição muito parecida com a atual do Gesiel Carvalho, porque o Inter estava ali para cair, acabou caindo lá na Série A do Campeonato Brasileiro de 2016, foi para a Série B. Ano que vem foi vice da Série B e subiu para a Série A. Nesse ano está fazendo uma belíssima campanha. Queria que você desse algum conselho, algumas palavras de consolo aqui para o nosso cara, Gesiel Carvalho.
Ah, não tem muito conselho, não. É jogar e jogar, né? Eu lembro também que tem que fazer igual o Fluminense fez naquela arrancada maravilhosa que
2009.
Deu 2009, que tinha que vencer os 7 jogos para não cair.
E ganhou 8.
E ganhou 8? Como assim? Exatamente. Então, só tem um jeito, é ganhar as partidas e não olhar para trás, né? Porque agora eu acho que o campeonato nesse segundo turno aí entra numa fase de muito acirramento, né? As equipes estão atrás jogando tudo para não cair e quem está lá na frente também buscando manter a posição. Então, é um segundo turno que promete.
O Internacional está bem, está na vice-liderança, como você falou.
Pegou tração, né, como diz.
Verdade. O Inter, você falou muito bem do Fluminense 2009, o time de guerreiros. E o Inter agora é o time do guerreiro. E aí, o guerreiro vai jogar no Inter ou não vai, Deraldo?
Deve jogar, mas vai esperar um pouco, né, diante dessa decisão aí da justiça da Suíça, né? Então, vai ter que aguardar pelo menos, ou... 8 meses, eu não sei se nesse meio tempo aí pode haver um efeito suspensivo, não entendo muito dessa questão judicial aí, mas vai ter que aguardar, né? A expectativa era grande da estreia dele domingo agora contra o Palmeiras, às 16 horas lá no estádio Beira-Rio, mas a torcida que estava muito animada está frustrada agora diante desses novos episódios.
Quer um conselho? Procura um advogado do Fluminense.
Nessa questão jurídica aí, não tem quem bata o Fluminense, não. Eu acho que se der uma ligadinha para o advogado do Fluminense, Deraldo, o Guerreiro já estreia na próxima partida.
Estreia e ainda com multa em favor do Internacional por qualquer constrangimento.
Com certeza, esse é bom. Agora, ele não está assim tão disponível, esse advogado aí, porque senão todo mundo, né, estaria correndo atrás. Mas vamos ver, Adriano, vamos ver. E tem um outro lado também que eu acho assim que, sei lá, o time está bem, pegou tração, como disse o Gesiel. E agora, o Guerreiro poderia agregar muita qualidade, mas também tem uma questão de vestiário, que muita gente fala, né? Porque chega com toda a pompa e circunstância, já ganhando também um bom dinheiro. Isso aí, às vezes, não é bem visto. Então, eu acho que essa pancada aí, esse caminho pela humildade também, ele vai ficar lá, vai ficar treinando, enfim, talvez tenha um efeito positivo.
É, dando força lá para a equipe, vamos lá, rapaziada, vamos lá, ano que vem estou junto de vocês, e aí por aí vai. Realmente, o time está bem encaixado, aí vem um outro elemento, né, e aí pode desandar a maionese. A verdade é essa. Vamos aguardar aí o que vai acontecer com o Internacional. Daqui a pouco, Deraldo, vamos falar mais de Campeonato Brasileiro, inclusive sobre a expectativa desse jogão no domingo do Inter contra o Palmeiras. Será que o Inter vai conseguir furar a defesa do Palmeiras, que está aí inexpugnável com o Filipão? Daqui a pouquinho o Deraldo vai falar da expectativa dele para esse jogo do Campeonato Brasileiro no próximo domingo. Mas agora, gente, ó, futebol é sinônimo de uma saudável e animada cornetagem entre torcedores. Só que nesse minuto já foram aqui várias cornetadas. Mas às vezes, futebol, meu caro Gesiel Carvalho, é caso de polícia.
Puxamos o assunto desse, digamos assim, lado B do futebol, porque nessa semana a justiça norte-americana condenou a 4 anos de prisão o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, senhor José Maria Marim.
A juíza Pamela Chen, da Corte Federal do Brooklyn, em Nova York, também determinou o confisco imediato de quase 3 milhões e meio de dólares dos bens de Marim e estabeleceu uma multa de 1 milhão e 200 mil dólares.
Comandante da CBF, entre 2012 e 2015, José Maria Marim, de 86 anos, foi condenado no chamado FIFA Gate, o caso de um esquema de pagamento de propinas na organização de campeonatos de futebol e que foi investigado pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos.
O inferno astral de Marim teve início em maio de 2015, quando ele e outros dirigentes foram presos no hotel na Suíça, onde estavam para participar de um congresso da FIFA. No mesmo ano, o Cartola brasileiro foi extraditado para os Estados Unidos.
O FIFA Gate também foi investigado pela CPI do Futebol, a Comissão Parlamentar de Inquérito Aberta no Senado, que apurou denúncias de irregularidades no futebol brasileiro.
Em setembro de 2015, meses depois que José Maria Marim foi preso na Suíça, a CPI ouviu um jornalista escocês que se especializou em desvendar a corrupção na FIFA, a entidade que rege o futebol mundial.
Andrew Jennings disse na ocasião aos senadores que a FIFA havia se tornado uma quadrilha internacional e que era preciso desmontar o esquema de propinas e devolver o futebol aos torcedores.
O jornalista Roberto Fragoso acompanhou aquele depoimento e a gente reapresenta a reportagem agora.
O jornalista Andrew Jennings disse aos senadores da CPI do futebol que a FIFA se especializou em todo tipo de corrupção, desde pedir propina a países para sediarem competições, passando pela venda de direitos de transmissão de jogos e chegando a desvios de dinheiro no aluguel de aviões e pagamento de hotéis. Autor dos livros Jogo Sujo e Um Jogo Cada Vez Mais Sujo, o jornalista da BBC de Londres falou que a corrupção na entidade começou com João Avelange, continuou com Ricardo Teixeira e persiste até hoje. O vice-presidente da CPI, o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, questionou a influência da FIFA e da CBF na organização da Copa do Mundo de 2014. Gênesis respondeu que o Brasil não precisava ter cedido às exigências da FIFA, pois tinha peso político para negar muitos dos pedidos, e instigou os senadores a avaliarem todos os contratos relativos ao Mundial, começando pela relação entre Ricardo Teixeira e o secretário-geral da FIFA, Jerome Valque.
Vocês devem olhar todo o contrato, toda a decisão envolvendo a Copa do Mundo aqui no Brasil. Por que aconteceu? Era necessário? Vocês sabem que não era necessário construir um estádio na Amazônia. Como se chegou a isso? Quem permitiu que acontecesse? Onde estava a supervisão? Foram políticos? Foi a CBF? Uma mistura? Vocês têm que descobrir e as pessoas têm que ser apontadas. Porque vocês sabem que poderiam ter mais hospitais, mais escolas, mais programas sociais se os chefes da FIFA e o Teixeira não tivessem roubado vocês.
Jennings defendeu ainda o fim da FIFA e da CBF como o primeiro passo para democratizar o futebol e devolver os clubes para os torcedores.
Tá aí, portanto, a reportagem do Roberto Fragoso falando aí desse depoimento do jornalista escocês na CPI do futebol e outros dois ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero, também foram denunciados pela justiça americana pelo recebimento de propina e cometeram os mesmos crimes pelos quais José Maria Marim foi condenado. Mas Teixeira e Del Nero escaparam da justiça norte-americana. Eles estão no Brasil e nosso país, por lei, não extradita seus cidadãos. Por isso, os dois não foram julgados em Nova York. Meu caro Deraldo Goulart, a coisa ficou feia para o ex-presidente da CBF, José Maria Marim.
É verdade. A punição é grande e a multa também, né? Quer dizer, em relação ao futebol mundial e essa investigação do FBI, ela, na minha opinião, né, ela se deve a um interesse norte-americano sobre o futebol, que antes os americanos não davam muita atenção ao futebol, mas agora eles estão com muitos investimentos na área do futebol e também o torcedor americano está acompanhando mais. Tanto que nesta última Copa do Mundo, os americanos foram os que mais compraram ingressos para assistir a Copa na Rússia. E também porque tem muitas empresas americanas patrocinando, né?
Mesmo com os Estados Unidos fora da Copa.
Exatamente, mesmo com os Estados Unidos fora da Copa. Então há esse interesse e agora também eles estão querendo levar partidas do campeonato espanhol lá para os Estados Unidos, né, para incrementar ainda mais o futebol em solo americano. E está havendo uma resistência dos jogadores espanhóis, né? Então, mudando um pouquinho de assunto, eu acho assim também que havia necessidade de se fazer essa limpeza no futebol mundial, né? Oxigenar a FIFA, e é o que está acontecendo, né? Com a punição do Marim. Agora, os que estão aqui no Brasil, né? Como é o caso do Marco Polo e do
Ricardo Teixeira.
Ricardo Teixeira, esses estão impunes até agora, não
é? Vamos aguardar aí os desdobramentos desse assunto no caso FIFA Gate. Bom, esse é o lado B do futebol, pessoal. Mas o futebol é bola rolando. Está rolando o Campeonato Brasileiro, Série A do Brasileirão. Vamos aqui voltar a falar do Campeonato Brasileiro e falar da rodada do próximo final de semana da Série A do Brasileirão. Ontem teve jogo no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou do Vitória, teve empate do Atlético Mineiro com o Vasco, não é isso, Gesiel?
Exatamente. Quando o Vasco até jogou melhor no primeiro tempo, né? Acuou o Atlético Mineiro no primeiro tempo, agora faltou realmente o gol. Foi um bom jogo, apesar do 0, você vê, 0-0, foi um jogo, não, mas foi um bom jogo. O Vasco até poderia ter levado os 3 pontos, mas acabou no 0-0 mesmo, empate sem gols.
Hein, Gesiel, na próxima rodada o seu Sport Recife encara o Botafogo fora de casa, e aí? Vai dar de boa para o Sport aí no jogo com o Botafogo, ou Gesiel?
Bom, a gente está com 10 partidas que a gente não consegue um resultado positivo. 10 partidas sem ganhar e
ou
você
seja,
começa...
depois da Copa não ganhou?
Não, depois da Copa não ganhamos nenhum jogo mais. E isso acaba desmotivando muito, trocamos de técnico, não deu certo. O Eduardo Baptista, como você gosta de dizer, já vai para o terceiro jogo e também não consegue ganhar. Agora é realmente partir para o tudo ou nada. O segundo turno do campeonato, numa situação dessa, é desesperadora. O Sport, cada partida que não ganha, vai realmente para uma situação complicadíssima. Só nos resta agora partir para cima com tudo. Perdido por 10, perdido por 1, perdido por 10. O Sport agora só interessa a vitória. Então vai ter que ser agressivo e vai ter que atacar em todos os jogos, independente de com quem for jogar. Vai ser o Botafogo? Tem que partir para cima do Botafogo, dentro ou fora de casa. Isso não tem feito muita diferença, não.
Ok, Sport em situação difícil. Está lá namorando com a zona de rebaixamento. E agora vamos falar aqui com o Deraldo Goulart sobre o Internacional de Porto Alegre. O Inter está bem. O Anderson Mendanha, que é produtor aqui da Rádio Senado, torce para o Palmeiras, está dizendo o seguinte: se depender do Palmeiras, no jogo do próximo domingo às 16h, em Porto Alegre, não é isso?
Em Porto Alegre.
O Inter vai ficar onde está. É a opinião do palmeirense Anderson Mendanha. E aí, Deraldo, o que você acha desse jogo aí do próximo domingo com o Palmeiras, cuja defesa não é vazada há um tempão?
Diz que é jogo para empate, né? Porque o Palmeiras não leva gols há 5, 6 jogos, não recordo. E o Inter também, mais ou menos nessa faixa aí. Então, se o prognóstico é de 0-0, mas eu acredito que o Inter, com a força da torcida, com esse episódio aí, Guerreiro, né? Então vamos dedicar a vitória ao Guerreiro, nosso companheiro e tal, pode fazer uma grande partida. O que eu sei é que vai ser um jogo bonito, vai ser um jogo bem jogado, são duas equipes que propõem o jogo, né? Dentro das suas características, né? O Inter é muito agudo, o time do Internacional, ele é muito rápido na transição de defesa para o ataque, ele se defende bem, tem uma boa estrutura defensiva. E o Palmeiras é um grande time, é um time que mais investiu, né? Tem grandes jogadores, e agora trouxe o Felipão, né? Velho conhecido dos gaúchos, né? E do nosso, sempre foi técnico do nosso eterno rival do Grêmio, né? Então tem todos esses componentes aí para ser um grande espetáculo, mas eu acho ainda que o Inter pode fazer a diferença no Beira-Rio e levar esses três pontinhos.
E o Inter e o Palmeiras vão entrar em campo já sabendo do resultado do jogo do São Paulo, que vai entrar em campo às 11 da manhã e vai pegar o Ceará no Morumbi. Teoricamente, está tranquilo para o São Paulo, hein, Deraldo?
Tudo teoricamente, porque os jogos estão sendo cada vez mais difíceis. Dá para ver o São Paulo com o Paraná, né? E o próprio Inter com o Paraná no domingo passado, que só foi conseguir fazer um gol aos 52 minutos, é porque teve a parada técnica, porque as pessoas até brincam, dizendo assim, o árbitro levantando a placa, né, dizendo o jogo só acaba quando o Inter fizer o gol. Mas pois não é, nada disso,
essa
gente.
Impressão. Não é? O pessoal do Grêmio tentou colar essa fake news.
É verdade. Mas tá tudo dentro do futebol, tudo vale.
Da cornetagem.
Da cornetagem.
Legal. Deraldo, muito obrigado aí pela sua participação. Antes de encerrarmos aqui o 11 Minutos, nós temos aqui a Série C, hein, Gesiel? Que está bombando aí, está na fase decisiva a Série C do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, pessoal, já disputou a Série C em 1999. Foi campeão.
Falta pagar que série o Fluminense?
Nenhuma.
Nenhuma? Ah, é?
O Flu queria disputar a Série B em 98
Sim.
e não deixaram.
Ah, queria não deixar.
Foi guindado direto para a Série A. Isso aí.
Certo.
Isso aí não... Isso é fake news.
Há controvérsias a respeito do assunto. Enfim, Brasileirão da Série C tá bombando. Nesse final de semana a gente já vai conhecer os novos times que farão parte na Série B no ano que vem. Porque os confrontos acontecem no domingo e na segunda-feira. Então, nós temos Operário e Santa Cruz, Náutico e Bragantino, Atlético Acreano e Cuiabá e Botafogo de São Paulo contra o Botafogo da Paraíba. Desses aqui, quatro já vão subir no final de semana. Os times pernambucanos, o Santa Cruz, só precisa de um empate contra o Operário que sobe. A situação do Náutico é mais complicada porque perdeu de 3-1, então precisa de 2-0 para levar para os pênaltis. 3-0 para poder subir, e o Atlético Acreano também leva uma desvantagem porque perdeu a primeira partida para o Cuiabá de 2-0. Com relação aos dois Botafogos, o da Paraíba e o de São Paulo, o Botafogo da Paraíba ganhou o primeiro jogo em casa e também joga pelo empate nesse jogo de domingo contra o Botafogo de São Paulo. Vamos acompanhar aí para ver quais são os quatro que sobem. Já na segunda, pelo menos três a gente já conhece no domingo e o outro na segunda-feira.
Maravilha. Bom, para encerrar mesmo aqui 11 minutos, queria ouvir a opinião aqui do Deraldo Goulart, uma opinião isenta, viu, Deraldo?
Com certeza.
O Netanias Castro torce para o Flamengo, disse que o Flamengo ganhou ontem, mas não convenceu, não tem definição no ataque, ou seja, perde muitos gols, enfim. Ele está dizendo aqui, Gesiel, ele torce para o Flamengo, Netanias, lá de Manaus. Gesiel, o Sport poderá ser bicampeão da Série B em 87... e em 2019, está dizendo aqui o Netanias Castro. Bom, Gisiel, é a opinião dele aqui, não tem nada a ver com isso. Mas eu queria ouvir a opinião aqui do Deraldo. Deraldo, para você, quem foi o campeão brasileiro de 87? Flamengo ou Sport?
Para mim foi o Sport.
É mesmo?
Pode terminar já. Era só isso que você queria ouvir.
O Inter perdeu do Flamengo, não foi isso? Na final de 87, do módulo verde.
Do módulo
verde. Então, para você foi o Sport?
Foi o Sport.
Pronto, mais um voto para o Sport Recife.
Pronto.
Depois aqui os dois vão se abraçar aqui, o Deraldo e o Gesiel, no final do 11 Minutos.
É um assunto...
Não só para mim, como a própria justiça reconheceu.
Para todo mundo, para o planeta. Esse é o tipo do assunto que só quem puxa é o Netanias e o Adriano. Mas então precisa procurar aí alguma coisa relativa a um assunto novo. Esse assunto já decaiu.
Café requentado.
Caducou.
João Souza está assistindo a gente no YouTube. Valeu, João, muito obrigado. Está vendo aqui, está conhecendo o Deraldo Goulart aqui. O Deraldo Goulart já aparece na TV Senado, é jornalista da TV Senado, mas está aqui conosco hoje no 11 Minutos. Vanderlei Silva está em Pernambuco. É uma honra assistir vocês. Muito obrigado, Vanderlei. Agradecemos pelo carinho da audiência. O Hélio Campos também está aqui no bate-papo do YouTube. Muito obrigado. João Lucas está em Rio Branco, no Acre. Estou vendo Conexão Senado pelo YouTube, está dizendo o João. Valeu, João. Muito obrigado também pela participação. Deraldo, até a próxima. Foi um prazer bater bola com você no 11 Minutos.
Igualmente. Estou sempre à disposição e é um prazer estar aqui na Rádio Senado e na companhia dos ouvintes também.
Gesiel, valeu. Até a próxima.
Vamos lá, então.
Segunda-feira tem mais 11 Minutos, já falando da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro.